Está entrando no ar o programa Música em Pessoa, um espaço que coloca o ouvinte da Rádio da Universidade em contato com a produção de alunos, professores e egressos do Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. O programa de hoje apresenta a segunda parte da entrevista com o compositor Flávio Oliveira. Para os que porventura não tenham acompanhado a primeira parte, Flávio Oliveira nasceu em 1944 e iniciou seus estudos musicais com a professora Zuleika de Araújo Viana. Mais tarde, seguiu sua formação tendo como professores Roberto Schnorenberg, Steris Klier, Armando Albuquerque, Willy Correia de Oliveira, entre outros. Formou-se em Língua e Literatura Grega e Língua e Literatura de Língua Portuguesa pela UFRGS e produziu e apresentou programas didáticos sobre música contemporânea na Rádio da Universidade durante muitos anos. Flávio Oliveira compõe para teatro desde 1964. Ele participou da estreia mundial do Teatro de Comédias de Corpo Santo e recebeu diversos prêmios, entre os quais o Açorianos de Melhor Trilha Original por Mulheres em Sones. Teatro coreográfico com direção de Décio Antunes e coreografia de Carlota Albuquerque. Produziu o projeto Bruno Kiefer para a Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre durante 4 anos e foi diretor da discoteca pública Nato Rem. Em 2002, lançou o CD Tudo Muda, a música de Flávio Oliveira, que lhe rendeu 2 prêmios açorianos de música. Flávio, no teu ciclo Canções de Emergência, que a gente está escutando ao longo do programa, tu te aproprias de versos de outros poetas. Tendo em vista que a canção pressupõe uma relação bem específica entre a letra e a música, e que tu tens uma intimidade com as letras em função da tua formação, eu queria saber como é que é para ti lidar com as palavras alheias.
Bom, eu aprendi com a tradição, aí já desde criança. Eu escutei muitas canções e aprendi com a tradição as inúmeras abordagens que os compositores deram aos textos poéticos. Isso vem desde as marchinhas de carnaval do Brasil, toda a música popular brasileira, né? Eu gosto muito de todos os gêneros e todas as os estratos, todas as manifestações culturais, todos os estratos culturais antropológicos da música, seja no segmento que chamam de música erudita, seja jazz, seja MPB, Gaudério, Chorinho, enfim. Também andei muito pelo Brasil escutando, né, assim, coisas de outros lugares. Então eu aprendi com a tradição muitas coisas, mas e essa também de se utilizar de poemas com os quais temos afinidades ou de pensamento, de sensibilidade, enfim, e utilizar esses poemas, né? Uma das escolas mais importantes, assim, eu poderia citar, foi os Lieder de Schubert, né? Quer dizer, Schubert tem poetas que tu nem sabe quem são e que estão lá, né? Os Lieder. Então, assim, todo o repertório, digamos, ao qual eu tive acesso nessa maravilhosa discoteca de 16 mil vinis aqui, que tem música desde a Idade Média até os nossos dias, né? E que foi também uma das minhas escolas de música. Então, assim, eu aprendi escutando e vendo como tratavam. Depois também com os cantores, quer dizer, como cantavam, e a minha escolha de cantores também vem daí, quer dizer, quanto mais clara a dicção, quanto mais clara a relação com o texto, melhor. Então, se eu me aproprio, como tu disseste, isso é uma coisa muito singular, que é a primeira vez que alguém me diz isso, né?
Desculpa.
Não. Não, é que realmente existe uma apropriação, porque a música, eu não faço qualquer música para qualquer poema, vamos dizer, né? A minha intenção não é essa, mas a minha intenção é permitir que a música comente esse poema, quer dizer, o poema em questão, né, que é isso, o texto que eu estou utilizando, que a música se relacione com esse poema de forma crítica, que ela comente, que ela critique, que ela se antagonize. Quer dizer, existe uma relação muito forte entre o tratamento musical que eu dou e o texto. Isso pode ser feito escutando, né? E quanto maior for o repertório que a pessoa tem de escuta, tanto mais ela vai identificar coisas. Não é necessário que ela tenha uma bula ou um dicionário, né? Mas, enfim, quando se, por exemplo, assim, uma vez eu estava escutando em Minas, tá, um barroco mineiro, né, e de repente soou uma coisa assim. Eu toquei isso bem mais lento do que é. Isso aqui é em cordas, né? Tava o maestro Ademar Campos Filho do meu lado, e eu olhei para ele e ele riu. Quer dizer, porque essa música era anterior a um concerto de Paganini que tem um segmento desses. Eu estou dizendo isso como exemplo, quer dizer, assim, quanto mais repertório a pessoa tem, mais ela escuta coisas, né? E muitas vezes coincide, mas outras vezes são intencionais, né? Uhum. De resto, quando alguém escuta uma música, né, eu sempre digo assim, seja um delta T, que é um tempo, né, a música vai se desenvolvendo e quem escuta tem a capacidade de fazer a interremissividade, a de perceber o que repete, o que varia, o que é novo, etc. Né. Então, assim, o que eu aprendi em relação a essa questão de apropriação de texto, ou apropriação, que é uma coisa assim de que tu já... Tu encontras em vários autores isso, né? Só que nunca foi explicitado. Depois que começaram assim, a se desenvolver os estudos em torno da metalinguagem, da semiótica, etc., que isso aplicado à música, que então hoje tem pilhas de textos sobre isso, né? Mas quando a gente escuta o Quitolis Peccata Mundi da Missa em Si Menor de Bach, a gente logo percebe, tá, que é uma metalinguagem da fuga do Kyrie inicial, ou que pelo menos ele se apropria do tema da fuga e transforma. Né? E aí vai para um outro autor, que eu não sei mais quem era, que dizia assim, música, arte de transformações. Então, essa questão da apropriação que tu falaste, quer dizer, não é em vão que eu pego este ou aquele poema. É que o poema me dá, de certa forma... Ele é o objeto sobre o qual eu vou trabalhar, porque alguém vai cantar aquilo. Então, que oportunidade boa é essa, então, de eu conhecendo o poeta, conhecendo a técnica, conhecendo a poética e a poética desse poeta, né, possa, então, engendrar outra coisa com uma poética e poética minha que dialogue com esse, musicalmente, com esse poema. E é assim que eu trabalho. Então, eu achei assim, muito legal tu ter, muito importante tu teres dito assim, quando tu te aproprias, né? Porque ninguém até hoje me disse isso, né? Ah, eu acho legal. O que as pessoas dizem? Acho legal a letra das tuas músicas. Também tá bom, né? Tá certo? Tá. Pô, acho legal, tu escolhe uns poemas legais e tal, né? Mas, assim como eu me aproprio de formas, de objetos musicais, de objetos sonoros, assim... em todos os tipos de música que eu faço, vamos dizer assim, né? E aqui eu lembro o Milor Fernandes, que dizia, cada exemplar é um número, cada número é um exemplar. É? Então, assim, eu trato do texto conforme as necessidades de expressão, enfim, que eu tenho. E, né? Se quiserem dizer que eu sou um expressionista, ou um romântico, ou, né? Mas, afinal, tem gente também que faz arte para não expressar nada, né? Também tá bom, né? Mas às vezes também não quer expressar nada, né? Mas esse confronto da música com o texto é muito importante. E eu desenvolvi isso muito no teatro também, porque quando eu trabalhei com diretores que interagiam comigo, né? Claro. Porque entre maestros e diretores de teatro há um problema, né? Quer dizer, eles às vezes são tão autocentrados, né, que não conseguem se abrir para a própria obra com a qual eles estão trabalhando. E não é por nada que uma vez apareceu na internet uma piada sobre maestros que dizia assim, a diferença entre Deus e os maestros é que Deus sabe que não é maestro.
Eu acho que a gente pode escutar mais uma canção, né?
A primeira vez que foi apresentada a música aqui, eu e o Carlos vamos tocar agora, então, que acho que ela vem muito a propósito, apesar de já termos visto isso no trabalho, termos visto isso na...
Tudo Muda.
No Tudo Muda, tá? Que é uma poesia de um poeta do Rio Grande do Sul chamado Roberto Marcantonio. Ele é economista, ele sempre foi ligado à FEE e produz, enfim, ele produz nessa área, né? Mas ele tem também uma obra poética, pelo menos na minha modesta opinião, né? Muito importante, ele tem textos muito, muito bonitos, assim, ele é um como todo artista, é um filósofo, né? Então ele é capaz de pensar coisas e escrever. Ele tem o dom, né? O dom da palavra, da escrita. E no, quando Che Guevara foi assassinado, né, na Bolívia, ele compôs um poema muito interessante dedicado ao homem Che, quer dizer, ao homem Ernesto Guevara, né, Che Guevara. E eu descobri um dia esse texto na casa dele e fiquei encantado, porque não, assim, ele se dirige à pessoa, né, aquela pessoa que o Che era, né, uma pessoa sensível, uma pessoa terna, quer dizer, o médico, né, a figura humana do Che Guevara, né. Até o nome do poema, e que deu o nome da canção, que essa inclusive está gravada no CD, Tudo Muda, é Ao Homem Che, esse é o nome, né, do poema, e eu conservei na música. Mas eu acho interessante nós fazermos aqui por causa da energia que tem essa música, assim, acho que é melhor tocá-la ao vivo, já que temos essa oportunidade, né, tocá-la aqui agora, do que talvez reproduzir a gravação que está no disco também, que também é maravilhosa, né, mas que foi feita para um CD, né? Então aqui, com tudo que acontecer, né, eu acho interessante passar a energia desse poema e dessa música. Da primeira vez que ela foi apresentada, quem cantou foi a cantora Lúcia Passos, foi quem estreou algumas dessas canções dos anos 80. As pessoas vinham falar comigo depois do concerto, pessoas assim que têm muita familiaridade com o repertório, né? E elas lembravam, é interessante, a partir do que nós falamos há pouco, né? Elas lembraram as relações entre muitas canções de Schubert com o texto. E também acharam muito singular a questão da repetição, né? Né? Digamos assim, que é um suporte rítmico e de andamento, e de impulso, e de movimento, né? Dessa obra, né? Completamente diferente, por exemplo, do outro, do trabalho, que alude à monotonia, uma série de coisas, como este pedal, né? Este pedal de... Essa reiteração, né? Isso é uma outra questão. Claro, a gente não pode falar de tudo, né? Mas também tem, nas questões que eu trabalho com objetos musicais, objetos sonoros, também tem a questão da reiteração, da interremissividade, ou, se quiser, da repetição. Mas são coisas sobre as quais eu não poderia refletir agora, né? Teoricamente, né? Mas existe já uma... Tenho escrito, assim, eu estou reunindo uma série de pequenos ensaios sobre as minhas composições e sobre análises de outras obras que eu dei em cursos ou para alunos, enfim, ou músicas que eu analisei porque me interessaram, justamente para chegar perto dessas coisas teóricas que podem nascer deste ciclo de 17 de canções, né? Que promovam uma série de questões a partir dessas músicas, né? Então vamos fazer, Carlos, né? Ao Homem Che, e agradecendo mais uma vez o Roberto Marcantonio ter, digamos, de uma certa forma, me proporcionado que eu chegasse a esse texto, né?
Pela última vez correste, pela última vez correste. Correste para os braços verdes, correste para os rios longos, correste para os longos braços, para os braços verdes, os rios, para o profundo acolhedor dos vales, da tua amada América Latina, que te escondeu em vão. Pela última vez sentiste o impulso do Deus, o influxo do tempo que virá se contrapor ao ar sufocante das minas, que virá se contrapor aos ultrajantes carícias dos bordéis, às mercadorias feitas de membros humanos. corresse para além dos fuzis, para além da indiferença ao sangue vertido, corresse para além dos fuzis, para além da asma e do medo, corresse, corresse. Ai, pela última vez, corresse. Ai, pela última vez, corresse, corresse, corresse. E teus algozes ao te verem à mercê da sua crueldade viram curtas gargalhadas, porque sentiram na fragilidade da tua carne tua coragem, porque sentiram nas tuas mãos atadas outras mais se sublevando, porque sentiram no teu olhar reto a qualidade das coisas definidas. Se mata um boi. Pela última vez correste, pela última vez correste. Correste para os braços verdes, correste para os rios longos, correste para os longos braços, para os braços verdes dos rios, para o profundo acolhedor dos vales da tua amada América Latina, que te escondeu em vão.
Nós acabamos de ouvir Ao Homem Tchê, composição de Flávio Oliveira sobre poema de Roberto Marcantonio, numa interpretação do barítono Carlos Rodrigues, acompanhado pelo próprio compositor ao piano. A gravação foi feita especialmente para o programa aqui nos estúdios da Rádio da Universidade. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje apresenta a segunda parte da entrevista com o compositor Flávio Oliveira.
Eu gostaria de trazer aqui, por causa das canções, tá? Uma coisa que eu acho muito importante, sabe, do ponto de vista do que aconteceu comigo no julgamento, digamos, de colegas e na crítica que rola assim, nos festivais e tal. E foi o seguinte, eu vou mostrar uma música que chama-se Peça para Piano, 1974, que tem 6 minutos e 31 segundos, e que ela foi tocada já por alguns pianistas, e aqui ela está muito bem gravada nesse CD com o Guilherme Goldberg. Eu queria contar um fato muito singular sobre essas questões das canções, e que foi só o que eu mostrei até agora, né? Nesses programas. Então, é que é o seguinte, eu era tido, assim, pelos rótulos que me davam, eu era tido, assim, como um compositor de vanguarda, né? Bom, hoje eu fico pensando só se fosse a vanguarda velha, porque assim, eu era tido assim, como um compositor de vanguarda. Então, tem uma série de obras que foram compostas durante um período de tempo, assim, né? Que coincide que elas têm uma mesma linguagem, assim, né? Ou que elas se aproximam para uma mesma linguagem. Mas, enquanto isso, eu estava fazendo música para teatro e eu estava fazendo outras coisas. Né? Então, um certo desconhecimento mesmo por parte dos colegas das técnicas de composição, né? como por exemplo, o serialismo integral, a música do decafônica, que são coisas do início do século. Quer dizer, se você escuta, por exemplo, a ópera O Nariz, do Shostakovich, ela está assim, a 500 anos-luz da Segunda Escola de Viena. Esteticamente é uma coisa assim, é um sufoco quando a gente escuta aquilo. Né? Aí dizem que não, que naquela fase o Shostakovich tinha liberdades e tal, que ele perdeu depois. Quer dizer, os argumentos são os mais variados, assim, mas isso não vem ao caso. Então, assim, essa vanguarda que vem também depois dos anos 50, quando o Pierre Boulez assim, institui que ele é o marco zero, né, na história da música, a partir de agora. Isso é era uma discussão muito ampla, né? E a margem disso fica-se Olivier Messiaen, Stravinsky, Fancy Poulenc, uma série de compositores. Assim, né? Então fica essa coisa assim, da vanguarda, e tudo que soa parecido é uma espécie de uma moda também. Então o que eu quero contar é muito singular, porque as músicas que eram apresentadas, que estão aqui no CD, né, tem várias delas aqui, cada uma é uma proposta. Né? E também tem as canções. Então, quando no primeiro Incompor, aqui em Porto Alegre, foram apresentadas algumas canções que Lúcia Passos cantou, para minha surpresa, houve porque havia debates, né? Houve um grande debate, assim, mas como? Mas o que é isso que você está fazendo agora? Em última análise, me veio um colega e diz assim, ah, Flávio, o que aconteceu? Você não faz mais música contemporânea agora? Você está fazendo música tonal? Aí eu disse assim, mas eu estou na tua frente. Como é que eu não estou fazendo música contemporânea? Estou fazendo uma música... Eu tentei assim, chamar a atenção benevolamente, né, para não fazer uma ironia, porque... Mas eu sei que existe o rótulo música contemporânea, né? Então, assim, existe um preconceito muito grande entre o que é e o que não é música, né? Entre música contemporânea e o que não é contemporânea. Só que, aí eu cuidei de dizer para ele também que não era música tonal. Tipo, tá enganado, isso aí não é música tonal. Mas como? Mas a gente... Não, ainda que ela tenha, que ela lide com um universo, digamos, que é contíguo ou até vindo de lá, né? Então Stravinsky também, né? Excetuando In Memoriam Dylan Thomas ou algumas músicas que ele fez propositadamente, digamos, atonais, né? Então essa é a singularidade. Eu fiquei, assim, muito surpreso com essa pergunta, mas como você não faz mais música contemporânea? Quer dizer, então aí começaram a se delinear certos rótulos e preconceitos, que realmente, assim, música contemporânea, chamam e chamavam de música contemporânea, ela tem que estar, digamos, constrangida ou limitada a uma série de coisas, assim, né? Eu acho que essa discussão pode ser feita, né? Agora, não existem donos da verdade, não existe, assim, quem diga o que é e o que não é, né? Mas assim, como é que foi o pós-modernismo mesmo na música? Alguém discute o pós-modernismo na música? Alguém já discutiu isso? Eu nunca vi. Alguém discutiu o que foi o modernismo? O que é isso mesmo? Essa repercussão assim, booleriana, vou chamar do Boulez, né? Assim, que é um compositor que eu admiro muito, eu tenho os discos, assim, a gente aprende, né? Mas assim... Por que você tem que fazer? Por que como é mesmo que se tem que compor, então? Quem é que dá as regras, né? Existem muitas modas. Tem aqui, na Rádio da Universidade, tem diversas gravações das diversas fases da música contemporânea, né? E tem autores norte-americanos que ninguém conhece, tá? Que já faziam coisas assim fantásticas, né? Completamente fora desse universo, que é tido assim como a música de vanguarda, a música contemporânea, né, que eu diria que é a vanguarda velha. Quer dizer, ainda claudicante já, né? Teve um momento, tá, que eu ia em festival, vamos dizer, eu ia em festival no Chile, é um festival em Montevidéu, é um festival na Caixa Prego, assim, e parecia que eu estava sempre ouvindo as mesmas músicas. Sempre tinha um cara que entrava com uma tuba e um jornal e começava a ler o jornal tocando a tuba. Claro, isso é uma imagem, assim, bastante simplista, né, mas casualmente eu vi em três festivais, o cara que entra com a tuba e toca. E quem está me ouvindo e que é da área, assim, já deve ter visto também músicas assim. Então, assim, eu acho que... Por que existe essa preocupação, mesmo entre os compositores e os músicos? Puxa, nós não temos que nos preocupar com rótulos nem com nada, nós temos que fazer música. O que é o melhor da música? É a gente tocar e a gente compor e a gente fazer a música. Isso aqui é o melhor da música, pelo menos do meu ponto de vista. Então, eu gostaria, assim, para terem uma ideia do que essas pessoas que disseram, ué, mas tu não compõe mais música contemporânea? Que me tinham como compositor de vanguarda, eu gostaria muito que eles, que então se tocasse algumas das obras, que pode ser, quem sabe, essa peça para piano, 1974, interpretada por Guilherme Goldberg.
Nós acabamos de escutar Peça para Piano, na interpretação do pianista Guilherme Goldberg. O registro está no disco Tudo Muda, a música é de Flávio Oliveira. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje apresenta a segunda parte da entrevista com o compositor Flávio Oliveira. Flávio, tu tiveste uma experiência de docência no ensino fundamental e eu queria saber, a partir dessa tua experiência, que preocupações tu pensas que se deve ter na concretização agora da obrigatoriedade da educação musical nas escolas?
Pois é, na experiência que eu tive, que foi no Instituto Educacional João 23, hoje Colégio João 23, que era uma escola nova, experimental, a preocupação principal era minha, pelo menos, né, com as turmas que eu trabalhei, que foi sempre se modificando, eu sempre modificava, assim, até que eu cheguei a alguma coisa que eu fiz nos últimos anos que trabalhei lá, que era, assim, era desenvolver a escuta musical. Identificação de épocas, estilos, formas, autores, desde, assim, da escuta de instrumentos, etc. Tá? Em resumo, era isso. Então, e eu fazia um trabalho que era integrado, né, com outros professores, assim, com história, enfim, com física, por exemplo, às vezes surgiam coisas, né? Então a gente tinha oportunidade de dialogar, as pessoas achavam muito estranho, assim, as pessoas que viam eu chegar com aquela... Né, tinha colegas que diziam assim, ah, lá está chegando o Flávio com o seu circo de variedades, mas ele que eu trazia montanhas de coisa de casa, assim, pra, né? Mas isso funcionava, viu? Funcionava, assim. E eu dava paralelamente uma coisa, assim, que eu chamava para consumo interno nosso aqui, tá, de os principais momentos dos desenvolvimentos das linguagens, tá, na história da arte. Então era uma espécie de história da arte, assim, a voo do azul, vamos dizer, né? Quer dizer, a vista do alto, né? Mas com os nós, assim, de transformação, né? Que, enfim, o surgimento da perspectiva, sabe, a coisa da iconologia, iconografia, enfim, a coisa assim da... o surgimento das principais formas, né? E como isso era, como isso não tinha correspondência, não havia uma sincronia, assim. E quando havia, digamos, uma grande transformação nas artes visuais, não havia, né? Porque eu sempre estudei muito as outras artes também. Eu sempre me interessei muito por artes visuais, por teatro, por arquitetura. Então, assim, para ter uma ideia, por exemplo, um dos trabalhos de conclusão era a decifração do desenho da Catedral de Brasília. Isso era o que eu trabalhava em música. Tá? E claro que com o conhecimento que eles tinham, não só de história, mas também do que a gente tinha visto, né, eles mataram a charada, que eles viram que era o rebatimento do arco gótico. Então aquilo que dizia que a coroa de Cristo, aquela coisa, não. Quer dizer, o arco gótico ogival, rebatido, né, ressemantizado, ressignificado. Né, jogou a nave para baixo, a luminosidade, aquela sépia, etc. Né, eles mataram na hora. Quer dizer, qual é o princípio de construção da catedral? Né, da catedral medieval, da catedral gótica. Eles conheciam a arquitetura românica da catedral, que é completamente diferente. Né? Então, eles mataram a charada. Assim, quer dizer, qual é a relação? Quer dizer, se o Niemeyer é um sujeito que trabalha dentro de uma linguagem, né, que ele tem o pleno conhecimento, então não é só os gráficos de momento fletor, por exemplo, como é o caso daquelas colunas assim, né, de Brasília, mas o Niemeyer, ele, claro que ele pensou nisso, né, o rebatimento do arco gótico, e a partir disso ele fez a parte de cima, né, ele virou, fez para fora. Eu estou te dando um exemplo fora da música, tá? Porque eles escutavam assim, eles escutavam sonata, eles escutavam assim a primeira secção, a segunda secção, né, tonal, depois o desenvolvimento, depois a reexposição, eles escutavam rondó, eu dava folhas de papel, eles iam escutando e marcando assim em tempo real, né. Então, acho assim, ó, tem que desenvolver a capacidade de escuta e, se possível, fazer aprender a ler e escrever música, que é a escola que eu peguei quando era criança. Né? Isso é muito importante. O João 23 tinha esse trabalho, que era desenvolvido por professoras que eram especializadas nisso. As crianças tocavam a flauta doce, elas aprendiam a ler música, E tem a professora Sassen, por exemplo, que fazia um trabalho maravilhoso, né? Que é muito conhecida. E tem a professora Helena Guimarães Rodrigues, assim, eu poderia citar outros professores de música que faziam as crianças tocar e aprender a ler, etc. Porque isso é, aí está a formação de plateia, e aí também, outra coisa, né, é o desenvolvimento integral do indivíduo, quer dizer, o indivíduo tem que ter, ele tem que ter a oportunidade de estudar música e de praticar a música para desenvolver uma série de coisas que ele vai precisar, principalmente hoje, né, com a informática, com a percepção, com a medicina. Imagina um cirurgião oftalmológico de microcirurgia de olho, tá? Se ele for músico, certamente ele será muito mais bem-sucedido do que... O que a música desenvolve, o que ela abre de conexões entre coisas, né? Aliás, nesse caso, eu estou citando um ex-aluno do João 23 que... o gosto dele pela música foi tão acentuado que ele foi estudar flauta, e ele é flautista, ele toca, ele é um grande cirurgião hoje, né? Ele opera aqui em São Paulo, o nome dele é Ricardo Morschbecher, isso não é um comercial. E ele, assim, ele toca choro, ele toca clássico, ele toca tudo, quer dizer, a música faz parte da vida dele. Aliás, ele é muito mineiro nesse sentido, pensando naquelas cidades de Minas que cultivam a música desde o barroco mineiro, em que a música não é assim para concerto, para espetáculo, mas faz parte da vida, né? É a paixão, é o casamento. Estão sempre tocando aqueles autores do passado. Certo? Então é isso. Ele é um dos exemplos dessa escola. E vou te dizer também que a diretora da escola João Paulo I, onde o ensino da música é obrigatório, e às vezes os pais não entendem muito bem por quê. Ela era colega do Ricardo e foi aluna dessa escola também. O nome dela é Carla Quadros. Ela sabe a importância da música. Entende? Então, assim, ó, eu acho a maravilha que, depois de muita luta, depois de muito esforço, né, de muitas propostas, vai voltar ao currículo das escolas. Porque não é que vai formar músicos, entende? Mas são outras vias de acesso e são outras maneiras de perceber e outras maneiras de estabelecer conexões. Quer dizer, a música... Ela te, de uma forma ou de outra, te transforma, quer dizer, tu tem mais chance, né, de chegar no real.
Deixa voar.
deixa voar. Ferrolhos na memória, põe ferrolhos na memória e voa mais leve que a se não podes voar nem por sonhos, se não podes voar nem por sonhos, se não podes voar nem por sonhos, se não podes voar. dor que não se comunica, é dor mais que dor, e dói mais que tudo. A dor que não se comunica, anda sem nome, anda sem rosto, e se engole como fogo. A dor se acaba quando lhe damos um nome, crispamos a alma e nos arrojamos fora dela. A dor que não se comunica não amadura nunca, fenece e morre com um soluço. A dor se acaba quando lhe damos um nome e nos arrojamos a flanco o sonho. Desnuda-te das palavras e lava tuas feridas, de uma nua, tuas feridas, num regato de águas futuras. Desnuda-te das palavras e lava tuas feridas, de
nós acabamos de escutar Recorrências, composição de Flávio Oliveira sobre poema de Paulo Roberto do Carmo. A gravação foi feita na estreia da peça no Teatro São Pedro. Barítono Carlos Rodrigues, flauta João Batista Sartor, oboé Annelise Kindel, Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro, sob regência de Antônio Carlos Borges Cunha. A tomada de som foi feita por Marcelo Esfogia e Marcos Abreu. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje apresenta a segunda parte da entrevista com o compositor Flávio Oliveira. Flávio, a partir dessa tua vivência ampla da música do Rio Grande do Sul nas últimas décadas, eu queria saber quais são as tuas impressões do cenário atual, assim.
Eu acho que as coisas mudaram bastante. Eu acho que tanto no Instituto de Artes quanto nas orquestras já existe um outro olhar e uma outra... Já existem iniciativas, né, bem diferentes do que era no passado. Vejo mesmo que alguns jornais estão, de certa forma, estão dando mais atenção a, a música feita aqui.
Estranho,
eu acho,
sim.
Né? Eu acho assim, quer dizer, uma coisa que se constata é que talvez o nosso trabalho todo, do meu e dos meus colegas, de todas as áreas, assim, né, que trabalhamos em prol da música, e dos jornalistas que trabalharam também nos jornais, enfim, todo esse esforço, né, beneficiou as novas gerações, né? Eu acho, as novas gerações de músico estão tendo outros espaços para se apresentar. Tem o Festival Contemporâneo, teve agora esses concertos que estão organizando.
Quer dizer,
entende? Eu acho assim que não foi em vão. Quer dizer, o que se plantou, de certa forma, está... Eu acho que tá muito melhor, assim, pelo menos há iniciativas, diálogos. Né? Depende muito só do momento, assim, das pessoas se interessarem também. Existe uma tendência muito forte, principalmente dos instrumentistas, dos músicos em geral, mas tem que trabalhar muito para poder tocar bem, tem que estudar muito, tem que, né? Então, assim, existe uma tendência de se fechar em si mesmos, né? Não existe uma... Então, é muito difícil... É uma coisa contraditória, mas se já na formação dele eu acho que existia uma consciência de que ele está ali porque tem um antes, né? E porque vai vir um depois, né? E que ele não pode matar a galinha dos ovos de ouro, não pode ser o exterminador do futuro, né? Como tem sido, por exemplo, tem sido os governos federais em relação à educação, né? Que está cada vez pior, né? Tanto a nível do governo federal quanto estadual, municipal, enfim, né? Então, acho que trata-se da gente trabalhar. Eu acho que esses programas que a Rádio da Universidade está, esse Música em Pessoa, essa iniciativa já é a própria memória, porque isso aqui está gravado, isso aqui vai ficar. E eu não trabalho mais aqui, e muitos outros que trabalharam aqui, que faziam isso também, não fazem mais, mas está aqui um programa.
Flávio, eu queria muito agradecer a tua presença aqui, foi um prazer tê-lo aqui no programa e, bom, acompanhá-lo nessa viagem que a gente fez aqui por toda a tua trajetória. Aqui.
Eu também agradeço, né? Eu acho que a palavra prazer, eu acho que vem bem a calhar, porque... Eu também senti esse prazer e acredito que quem nos escute sinta também. E poder compartilhar essas coisas, né? E também num local onde eu trabalhei tanto tempo. E também participar de um programa que é tão importante, né? Eu acho que esse tipo de programa é muito importante, porque ele é a memória viva do que se está fazendo, né? Então, acho que vocês estão de parabéns aqui. A rádio, vocês que fazem o programa, né? Muito obrigado por eu poder, enfim, por me escutarem, por interagirem comigo.
Este foi o programa Música em Pessoa, uma parceria entre a Rádio da Universidade e o Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Coordenação de Dimitri Servo. Produção de Miguel Canabarro. Apresentação de Ana Laura Freitas. Na técnica, Kleber Mendes. Críticas e sugestões podem ser enviadas para o e-mail miguel.canabarro@urgs.br. O programa vai ao ar semanalmente aos domingos, às 11 horas da manhã.